Excelentísimo señor presidente de Asamblea de República, doctor Augusto Santos Silva. Excelentísimo señor presidente del Grupo de Amizade Portugal-Ucrania, doctor Diogo Liao. Excelentísimos señores diputados de Asamblea de República, señoras y señores. Es una honra para mí participar en la inauguración de la exposición fotográfica de Max Levin en la Asamblea de República, una exposición que retrata la realidad de la guerra contra Ucrania, la invasión militar de Rusia en Ucrania, crónica de 2022, UCMS. Todos los fotógrafos ucranianos sueñan en tirar una fotografía que acabe como guerra. Estas son las palabras de Maxim Levin, fotógrafo, журналіста і документаріста українського. Левін соняв ser фотографа desde os 15 anos. Trabalhав em revistas і журналах українських. Criou dezenas de projetos fotográficos e de vídeo para a Organização Mundial de Saúde, UNICEF e outras instituições importantes pelo mundo. Desde 2014, Левін трабальов на шпонтаж майш перегозаш да гера руса-украняна, тенде документадо а баталія да Іловайськ і а гера ну Донбас. О фотожурналіста Макс Левін кобре а гера руса-украняна дежде 24 де феврера де 2022. Дуранто ош примерош синко діяш да гера ем гранда і шкала, консигію публікар репортажен fotográficas em diferentes partes da Ucrânia. O jornalista conseguiu documentar os crimes dos russos desde Kharkiv e Vasilkiv em várias povoações nas direções de Irpin e Zhytomyr. Ele foi o primeiro a registrar as consequências das batalhas de Kharkiv. Ele foi assassinado durante as batalhas por Mashun em março de 2022. O contacto com Max Levin foi perdido a 13 de março, quando ele estava a caminho da aldeia da Guta-Mejigirska, distrito de Vyshgorod, região de Kiev, para documentar as evidências da agressão russa. Algumas semanas depois, no dia 1 de abril, após uma longa busca, a polícia encontrou o seu corpo com ferimentos de bala. Quatro filhas ficaram sem o pai. O presidente da Ucrânia condecorou Max Levin com a ordem pelo coragem, postumamente. Os especialistas de Repórteres Sem Fronteiras investigaram o assassinato de Levin. No dia 13 de março, Levin, acompanhado de Chernyshov, foi para a floresta, que na época estava sob o controle dos militares russos. Левін і Чернишов прокуравам дрони, que o fotógrafo havia perdido alguns dias antes e foram avistados por soldados russos. De acordo com uma das versões, os russos poderiam ter levado o fotógrafo e o seu colega em direção aos militares ucranianos e aberto fogo e então queimado os corpos e o carro. De acordo com outra versão, os militares russos pararam o carro de Левін і Чернишов, levaram-nos para a floresta, para interrogatório, após o que foram mortas e as provas queimadas. De acordo com Repórteres Sem Fronteiras, membros da 106ª Divisão Aerotransportada ou membros das Forças Especiais Russas, que estavam na área naquela altura, podem ter estado envolvidas no assassinato de Levin. Senhoras e senhores, a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que se estende há ano, mostrou que a Ucrânia é reduto de democracia. Os planos de Kremlin para destruir o Estado ucraniano falharam. A Ucrânia nunca desistirá da liberdade, da humanidade, do respeito pelo indivíduo, do cumprimento das obrigações estatais e do direito internacional. A Ucrânia, ao contrário da Rússia, continua a ser uma nação governada por e para o povo, não por ditador, para seu próprio benefício. Somos profundamente gratos a todos os nossos aliados e a todos os Estados amantes da paz no mundo pelo seu apoio. Gostaria de expressar uma gratidão especial ao nosso parceiro, a República Portuguesa, por acreditar na nossa vitória e mostrar prontidão em nos ajudar a todos os níveis para alcançar. Esta exposição é muito importante no que respeita à transmissão da verdade aos cidadãos portugueses, mostrando os crimes da Rússia na sua agressão ao nosso país. Neste contexto, expresso o meu agradecimento ao Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, ao Diretor de Informação e Cultura, Dr. José Manuel Araújo, e a toda a sua equipa pela autorização e realização desta importante exposição, o que, mais uma vez, testemunha os valores europeus comuns dos povos da Ucrânia e Portugal e cooperação frutífera entre os parlamentos dos dois Estados. Obrigado pela atenção. Viva Portugal! Slava Ukraini!
Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputadas, senhoras e senhores funcionários, caras e caros convidados, senhor encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia, uma menção especial de agradecimento também pela proposta que nos fez de alojar aqui neste corredor que é atravessado por dezenas ou centenas de pessoas todos os dias, uma exposição de fotojornalismo tão informativa, tão importante e tão impressionante como esta do malogrado fotógrafo Max Levin. Agradeço mais este testemunho de colaboração que tem existido entre a Embaixada da Ucrânia em Portugal e as autoridades portuguesas e a sociedade civil portuguesa, as mulheres e os homens que em Portugal têm sido também incansáveis na solidariedade e no apoio prestado aos nossos amigos ucranianos. Portugal e a Ucrânia são países que têm laços muito profundos e laços construídos sobretudo pelos contactos entre pessoas, em função sobretudo da importante comunidade ucraniana que se foi estabelecendo em Portugal e que foi tão importante desde os anos 90 para a nossa economia, mas também para a nossa cultura. E os contactos entre as autoridades, os contactos entre presidentes, entre os governos, entre os parlamentos, acrescentam esses contactos entre o povo e têm nos contactos entre as pessoas o seu mais sólido alicerce. Também queria relevar o facto de esta exposição significar também uma colaboração entre os dois parlamentos, visto que esta exposição é patrocinada pela Rada Ucraniana, pelo Parlamento da Ucrânia, e se inscrever também num processo de aprofundamento das relações entre os dois parlamentos, de que um dos principais mecanismos que nós temos aqui entre nós é o nosso Grupo Parlamentar de Amizade, Portugal-Ucrânia, presidido pelo Sr. Deputado Diogo Leão, que te saúdo e cuja presença agradeço. Assim como agradeço, mais uma vez, o trabalho desenvolvido pelo Grupo Parlamentar de Amizade. Ainda na sexta-feira passada tivemos aqui uma importante sessão envolvendo não só deputados, como também membros da comunidade luso-ucraniana, para que a consciência do que se passa na Ucrânia e de como o que se passa na Ucrânia interpela a nossa maneira de ser, a nossa dignidade, para que essa consciência não se perca. Queria também saudar a presença do Sr. Deputado António Proa, que foi também e tem sido também um veículo do aprofundamento das relações entre os dois parlamentos. O deputado António Proa representou a Comissão de Defesa Nacional num conjunto de deputados de parlamentos solidários com o Parlamento Ucraniano, que se deslocaram na semana passada a Kiev para estarem em Kiev no primeiro aniversário do início da invasão russa desse país. E fazendo, o Sr. Deputado António Proa representava toda a Comissão de Defesa Nacional e, portanto, representava todo o Parlamento português. Muito obrigado por esse seu gesto, esse seu contributo. A exposição fala por si, é, como disse, uma exposição de fotojornalismo. Isto quer dizer que, para além da qualidade estética das fotografias, interessa e interessa sobretudo a sua qualidade testemunhal. São documentos que falam por si e são testemunhos vivos, apesar de o seu autor já não estar entre nós, são testemunhos vivos de várias coisas que não convém esquecer. Em primeiro lugar, do ato de agressão. Esta guerra só existe porque houve um país, a Federação Russa, que invadiu outro país e, portanto, cometeu e comete um ato de agressão, e à luz do direito internacional isso é um crime. A guerra de agressão é uma guerra ilegítima e ilegal. É também o testemunho da resistência heroica do povo ucraniano, que luta por coisas tão básicas como a sua vida, a sua sobrevivência como povo, a sua independência, a sua integridade e a sua dignidade. É um testemunho ainda do que é o horror da guerra. Muitas vezes, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, nós fomos habituados mal à ideia de que a guerra era uma nova forma de tecnologia, uns pontos luminosos no ecrã, que alguém manobrava a partir de algum posto de comando e muito dificilmente sabia o que é que causavam esses postos luminosos no ecrã. Aqui pode-se ver o que é que eles causam: causam destruição, causam morte, causam perdas de vidas absolutamente inocentes. E esta exposição é também um testemunho de que tudo isto tem a ver connosco. Tudo isto tem a ver connosco, os europeus, porque o que está aqui em causa põe em perigo a nossa própria segurança como europeus, e a maneira como fomos, ao longo dos anos, em particular desde 1989, fomos construindo uma ordem de segurança e de paz na qual o nosso continente tinha vivido, e interpela também a nossa consciência de humanidade, porque nós não podemos aceitar que em pleno século XXI se use carne para canhão, se force jovens à guerra, como estão a ser forçados na Federação Russa, que se agrida os outros e que se pretenda que a força do direito possa ser substituído por um direito da força que não existe nem nunca pode existir. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença. E creio que vale a pena olhar para esta exposição tendo em conta estes diferentes níveis de interpretação: o seu valor fotográfico, o seu valor fotojornalístico, o seu valor documental, o facto de estarmos aqui perante também a vida ceifada de um jovem jornalista que deu a sua vida para poder testemunhar o horror que o seu país está a viver, e um motivo de interpelação da nossa consciência humana. Como se vê pelo ruído ambiente, a exposição decorrerá num corredor, mas isto também significa que decorre num lugar de passagem e, portanto, vai ser vista todos os dias por muitas centenas de pessoas, e é mesmo isto que nós queremos, é que as pessoas vejam e com os seus próprios olhos possam perceber o que realmente está a acontecer na Ucrânia, o esforço heroico que a Ucrânia está a fazer para defender o seu próprio país, e defendendo o seu país, defender a Europa defender o direito internacional, defender a nossa própria moral. Queria também, só agora notei, agradecer a presença dos senhores embaixadores e membros do corpo diplomático que fazem também questão de nos acompanhar neste momento. Muito obrigado.